Nos arquivos anteriores, permaneceram implícitas as noções de identidade e sujeito-objeto, entre outras. Pretendemos esclarecê-las neste e nos próximos arquivos. Para isso, consideraremos o que Hegel desenvolve no parágrafo 4 da comparação do princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano. Parágrafo que cobre desde as duas últimas linhas da página 94 até o meio da página 96 dos Jener Schriften. Logo no início desse parágrafo, Hegel nos lembra que, se a supraassunção da cisão, no caso, a cisão de sujeito e objeto, que como tal ocorre no seio mesmo do absoluto, se a supraassunção da cisão, portanto, é posta como tarefa formal da filosofia, assim, a razão pode tentar a solução da tarefa de modo que ela aniquile um dos opostos e eleve o outro a um infinito. Por tarefa formal, devemos entender aqui o procedimento analítico levado a cabo por Fichte e, por conseguinte, a subordinação do conteúdo em jogo na sua doutrina da ciência às regras e aos princípios lógicos da lógica geral, a saber, o de identidade, que, segundo Fichte, funda todos os demais, e, em seguida, os dois que, ainda de acordo com Fichte, se fundam mutuamente nesse, o de oposição e o de razão. No dizer de Fichte, no parágrafo 4 da Doutrina da Ciência de 1794, são estes dois últimos princípios que tornam possível o método sintético em geral, bem como estabelecem e fundam sua forma, razão pela qual, de acordo com Fichte, para estarmos seguros da validade formal de nosso método de reflexão, não precisamos de nada mais. Fichte ainda acrescenta, no mesmo parágrafo, que, na primeira ação sintética, a síntese fundamental, a do eu e do não eu, foi estabelecido um conteúdo para todas as possíveis sínteses futuras. E, continua Fichte, também desse lado, não precisamos de nada mais. Por fim, Fichte nos diz que daquela síntese fundamental tem de deixar-se desenvolver tudo o que deve pertencer ao domínio da doutrina da ciência. Ora, com isso, no sistema de Fichte, apenas a oposição permanece, pois aquele que é posto como absoluto, o eu, é condicionado pelo outro, o não eu. E, assim, como aquele subsiste, subsiste também o outro. O que o próprio Fichte reconhece quando afirma que o eu e o não eu opostos são unificados pelo conceito de divisibilidade. E isso em se fazendo abstração do conteúdo determinado e em se tomando a mera forma da unificação de opostos pelo conceito de divisibilidade. De onde, segundo a coisa, o aniquilamento de um dos opostos e a elevação do outro a um absoluto, permanecendo, portanto, nos limites de um procedimento meramente formal, na oposição mesma e no condicionamento recíproco dos opostos entre si. Das consequências disso e de como evitá-las, trataremos no próximo arquivo.